à Ucrânia, também em relação aos outros países candidatos, nomeadamente também em relação aos países dos Balcãs Ocidentais, que estão há muito tempo à espera, é importante dar essa mensagem. Mas é importante, como referi há pouco e como o Sr. Deputado também sublinhou, prepararmos para esse alargamento. Não basta dizer de forma politicamente correta que vamos alargar. É preciso realmente criar condições para podermos receber esses Estados-membros e podermos funcionar eficientemente e, portanto, é preciso encarar de forma muito séria essas reformas. Isso vai ter um tema central durante a presidência belga e durante o próximo mandato europeu. Também no plano económico temos muito a fazer para reforçar a competitividade da economia europeia. Confio que, de facto, o ex-primeiro-ministro italiano e ex-presidente do Banco Central Europeu, Mario Draghi, dará bons contributos, bem como o ex-primeiro-ministro italiano, Enrico Letta, para que possamos verdadeiramente ser mais competitivos, colmatar esse intervalo que ainda nos separa de alguns setores mais dinâmicos de outras economias e que possamos verdadeiramente fazê-lo em conjunto, em benefício dos europeus. E há, de facto, muito caminho a fazer na reindustrialização da Europa, nessa política industrial que aposte nos setores de vanguarda, nos setores mais estratégicos, de forma seletiva, e é esse o caminho que temos de trilhar, quer na Europa, quer em Portugal. E tudo isso será objeto desta agenda estratégica, que vamos discutir ao longo deste semestre, sob os auspícios da presidência belga, e nós daremos os nossos contributos, como temos vindo sempre a dar. Nós temos uma participação ativa e empenhada no projeto europeu. Não nos limitamos a acompanhar. Nós, verdadeiramente, estamos na linha da frente em muitas discussões, contribuindo com ideias. Temos tido todos os anos, temos antecipado o próprio programa de trabalhos da Comissão, indicando aquilo que são as prioridades nacionais, aquilo que deve ser feito ao nível europeu. Temos batido por medidas importantes, como a criação de um mecanismo permanente de combate a crises, que evite que cada vez que surge uma nova crise, tenhamos de estar a encontrar respostas ad hoc e possamos ter no arsenal europeu instrumentos que sejam ativados instantaneamente para superar essas crises. Temos dado contributos também no que diz respeito à reforma da União Europeia para preparar o alargamento. Estamos, de facto, somos um Estado-membro muitíssimo empenhado e tentamos ter uma posição proativa na construção deste projeto europeu. Fazemos também, Sr. Deputado Cristina Mendes da Silva, no plano social. Por isso, aliás, o grande tema da nossa presidência em 2021 foi, de facto, o do pilar social, da agenda social, e por isso, aliás, para manter esse tema bem forte na agenda, passado 2 anos, voltámos a realizar na cidade do Porto, em maio do ano passado, 2023, o Fórum Social do Porto, convidando todos os parceiros sociais europeus, todas as instituições europeias, todos os Estados-membros, também os países candidatos, para aí discutirmos a execução do plano de ação do pilar europeu dos direitos sociais e manter este tema bem forte na agenda. Felizmente, a presidência belga partilha também desta prioridade. Organizará também um importante evento, a Cimeira de Val d'Ixesse, com os parceiros sociais durante a sua presidência, e será um momento também, antevendo já o que será o próximo mandato e os progressos e as conquistas adicionais que queremos fazer em matéria social durante o próximo mandato, lançando pistas para aquilo que será o fortalecimento e o desenvolvimento do modelo social europeu durante os próximos 5 anos. E depois, também com um foco muito concreto que a presidência belga está a colocar na área da saúde, que é muito curioso porque é uma área em que os tratados não conferem especiais competências à União Europeia, mas como vimos na pandemia, perante a necessidade, a União Europeia avançou. E os cidadãos europeus disseram de forma muito clara na Conferência sobre o Futuro da Europa, querem mais intervenção da União Europeia ao nível da saúde. Querem, de facto, que a União Europeia reforce a sua presença, a sua intervenção neste domínio para prestar melhores, para garantir que aos cidadãos europeus tenham melhores qualidades de saúde, mais acesso à saúde e, portanto, é claramente um domínio onde temos que avançar e temos que responder a esses anseios da população. Por fim, o Sr. Deputado referiu-se ao pacto, à conclusão, mesmo no final da presidência espanhola, dos principais instrumentos legislativos que compõem o novo pacto para as migrações e asilo. É importante que tenha havido esse acordo, é importante que se tenha dado esse passo. Há muitos anos discutíamos este tema, era encarada a reforma do regime designadamente de asilo ao nível da União Europeia, era assumidamente uma necessidade, mas difícil de consensualizar, que tenha sido possível chegar a esse acordo, que se faça a reforma desse sistema e que se possa concluir este programa legislativo, chamado Novo Pacto para as Migrações e Asilo, é um aspecto positivo. Claro que este acordo não é exatamente aquilo que nós mais gostaríamos. Portugal tem-se caracterizado neste domínio por uma posição de humanismo, de solidariedade, que não é, infelizmente, aquela que ouvimos em muitos setores, em muitos países, por essa Europa fora. E, portanto, verdadeiramente gostaríamos que este acordo, em alguns aspectos, tivesse tido um outro conteúdo. Ainda assim, globalmente, apoiámos, porque é importante que essa reforma se faça, é importante avançarmos e é importante, sobretudo, pensarmos nas pessoas concretas, evitarmos a repetição das tragédias no mar Mediterrâneo. É importante trabalhar com os países de origem e com os países de trânsito. É importante, sobretudo, também pensar que, como ainda hoje disse a Comissária Europeia responsável por esta matéria, a Europa vai precisar de 1 milhão de imigrantes por ano no futuro. É o que a sua economia necessita, é o que a sua economia pede. E, portanto, temos que encarar também os canais legais, regulares, seguros de migração. É esse o caminho, com uma postura sempre de solidariedade, de humanismo, que em Portugal tem sido capitaneada aqui pela Sra. Ministra Adjunta dos Assuntos Parlamentares, e é esse o caminho a seguir. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Secretário de Estado. Para intervir em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Paulo Muniz. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sra. Ministra, Sr. Secretário de Estado, Sras. E Srs. Deputados. Sr. Secretário de Estado, hoje o Tribunal de Contas deu-nos a conhecer a execução do PRR em matéria dos benefícios aos beneficiários finais e ficamos a saber que somente 19% daquilo que foi programado pagar foi efetivamente pago nos dois primeiros anos, 2021-2022. Eu relembro que o PRR encerra em 2026. Nós temos um grave problema que eu já aqui na última intervenção de dezembro alertei. Ou nós aproveitamos totalmente os fundos que estão ao nosso dispor, ou na nova arquitetura orçamental que o alargamento vai trazer, podemos, ao contrário de ser um receptor líquido dos dinheiros da Europa, passar a ser um contribuinte. E a pergunta que lhe faço, a primeira é, nesta presidência belga, qual é a garantia, qual é o esforço que vai ter que ser feito por parte do governo português para que o alargamento não venha a significar a perda de recessão de fundos europeus, como até agora tem acontecido. Muito porque bem, nós, naquela figura humilhante, inesquecível, do Primeiro-Ministro António Costa, sacar o cheque das mãos da Sra. Von der Leyen para ir ao banco e poder cumprir a sua obrigação, este dinheiro se deixar de vir, porque os senhores não criaram as condições de desenvolvimento do país, será dramático. E para nós continua a ser um objetivo aproveitar cada cêntimo, porque não temos condições para os desperdiçar. As notícias de hoje desmentem a vossa euforia infundada, que foi coadjuvada pela intervenção do Partido Socialista que nos antecedeu. Tenho uma outra pergunta a fazer-lhe, que tem a ver com o problema da guerra. A guerra provavelmente vai prolongar-se. O Sr. Ministro Italiano dos Negócios Estrangeiros alertou para a possibilidade do alastramento à própria Europa e, como sabe, com o Brexit e com o facto de deixarmos de contar com o exército britânico, perdemos capacidade operacional militar. E a pergunta que lhe faço é, na próxima presidência, que agora está a iniciar-se, quais são os alertas, as preocupações, para que a Europa também comece a pensar em ter capacidade operacional real, caso a guerra, infelizmente, saia das fronteiras onde hoje está confinado. Finalmente, uma pergunta, como sabe, foi anunciado, o Sr. Presidente Charles Michel vai deixar a presidência do Conselho, provavelmente por ser eleito para o Parlamento Europeu, e pergunto-lhe se o Primeiro-Ministro demitido, António Costa, pelo facto de estar envolvido numa investigação judicial, será, na sua perspectiva, um candidato a ser considerado pelos socialistas europeus para substituir Charles Michel. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Também em nome do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Carvalho. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentá-lo a si, Sr. Secretário de Estado, Srs. E Srs. Deputados. Bom, naturalmente que o Sr. Secretário de Estado colocou a perspectiva daquilo que é o espaço da União Europeia dentro daquilo que são novos desafios do ponto de vista geopolítico. E nesse aspecto é evidente que aquilo que provavelmente é o principal cimento e estrutura da União Europeia, que é o mercado único, não pode ser apenas o único pilar futuro. E, portanto, portanto, estamos expectantes naquilo que é a resposta que o Sr. Secretário de Estado possa dar, até por aquilo que foi referido pelo meu colega Paulo Ministro, no que diz respeito àquilo que é uma nova dimensão da política externa e defesa e a possibilidade de traçarmos rumo para aquilo que é uma linha de defesa comum a nível europeu, da existência do Exército Europeu, mas também outro tipo de desafios, até como o Sr. Secretário de Estado mencionou, referentes àquilo que é a nossa segurança económica. E nesse aspecto, como sabe, há uma legislação que está a ser preparada e onde a presidência belga poderá ter um papel fundamental a nível daquilo que é a negociação e de ganhos de alguns avanços para aquilo que seja uma segurança económica e estratégica, assente os três pilares que são bem conhecidos, a nível do investimento externo, a nível das exportações e também com um critério estabelecido no que diz respeito aos investimentos, sendo que este critério de investimentos deve versar em geografias onde a União Europeia não tenha tensões e onde não possa aumentar as tensões no futuro, e sobre bens que naturalmente são cruciais para aquilo que é o atual e o futuro desenvolvimento da União Europeia, como são os semicondutores, também conhecidos como microchips. E nesse aspecto, que passos considera que a presidência belga pode dar no futuro sobre esta legislação tão importante que, de resto, outros países, como é o caso do Japão, como é o caso dos Estados Unidos, já deram passos importantes? Por último, para também adicionar o seguinte, o Estado de Estado, a matéria da competitividade que mencionou aqui é muito importante, fê-lo até dentro daquilo que é o contexto da expectativa do relatório Draghi que estará para sair, e a pergunta é se considera de facto que vão ser lançados passos importantes para a União Europeia, enquanto bloco, passar a ter uma posição mais competitiva versus outros países, onde a competitividade da União Europeia, comparado com eles, tem vindo a perder, como é o caso dos Estados Unidos, do Japão, da China, da Coreia do Sul, e de facto, nestes últimos 20 anos, esse é um dos pontos críticos que de resto também se espera que o próprio relatório Draghi venha a apontar. Por último, e com a anuência da Sra. Presidente, e eu digo com a anuência da Sra. Presidente porque a nota é uma nota, se pedir aos Srs. Deputados, pessoal, e eu não poderia deixar de aproveitar este contexto parlamentar naquilo que é a oportunidade que me foi dada, sendo esta a minha última intervenção nesta Casa. E, portanto, se me permitem, eu gostaria daquilo de versar, que é um agradecimento aos meus colegas que comigo trabalharam, comigo fizeram que eu me empenhasse sempre ao máximo, aos Srs. Deputados dos outros partidos que, pelo seu empenho, também fizeram com que eu me empenhasse sempre ao máximo e com o máximo dos gostos, e espero que tenham sentido esse gosto também da minha parte e nunca tenha sido um debate amargo, mas sim produtivo e profícuo, foi assim como eu também senti. Estou certo que nesta Casa estiveram dos melhores políticos, do lado do PSD, e dos melhores políticos do lado a quem se apoia do PSD, e estou certo que no que compete ao meu partido, os outros que aqui virão, continuamos a contar com os melhores políticos do PSD. Eu, da minha parte e por opção própria, não integrarei as listas, há outros compromissos que se colocaram, mas, mesmo assim, eu devo dizer que, naquilo que será o meu papel enquanto português, estarei aqui atento aos 230 que cá continuarão e, certamente, como devem imaginar, estarei sempre empenhado para que o meu partido ocupe o maior espaço político para apresentar o meu partido no meu país.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Entendo isso como uma despedida e, portanto, desejo-lhe as maiores felicidades na sua nova etapa da sua vida. E para responder, tenho a palavra o Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Europeus, Tiago Antunes. Faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Deputado Paulo Muniz, referiu-se ao acórdão hoje conhecido, ao relatório hoje conhecido do Tribunal de Contas, que, porém, Sr. Deputado, penso que terá reparado, diz respeito à execução de fundos europeus e aos fluxos financeiros entre a União Europeia e Portugal até em 2021 e em 2022, portanto até 31 de dezembro de 2022. Nós estamos em janeiro de 2024 e, portanto, muito aconteceu já desde o termo do âmbito temporal de análise desse relatório. O que sabemos, quanto à execução em concreto do PRR, é que Portugal já cumpriu 102 dos marcos e metas que previstos nesse mesmo PRR, está confirmado pela Comissão Europeia, que isso corresponde a 22% do Programa de Recuperação e Resiliência, e é isto, aliás, que permite que Portugal seja um de apenas dois Estados-membros que já recebeu, que já formulou o pedido e já foi confirmado pela Comissão Europeia e já recebeu o quarto pedido de desembolso, ou o quarto desembolso do PRR, e ainda ontem soubemos da promulgação de vários decretos que foram aqui confirmados nesta Casa a propósito da reforma das entidades, das, associações das ordens profissionais, o que permitirá ainda concretizar mais uma meta e resolver ainda mais um montante de financiamento que estava condicionado à conclusão desse aspecto. É assim que se mede a execução do PRR, é pela concretização de marcos e metas e, portanto, estamos de facto na